UOL Flamengo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL. Live pós essa vitória magra do Flamengo no Maracanã, né? Magra, mas importante. O Flamengo precisava, de qualquer maneira, voltar a vencer. Até agora só tinha tido uma única vitória contra o São Paulo. E com esse resultado, sobe um pouquinho na tabela, pelo menos se afasta da zona do rebaixamento. Mas se quiser realmente voltar a ter esperanças de brigar por alguma coisa grande, inclusive o título, precisa vencer ainda as duas próximas partidas no Brasileiro, que são, respectivamente, Fluminense e Fortaleza, né? Eu até gostei do primeiro tempo, achei que o Flamengo fez um bom primeiro tempo, uma movimentação, uma entrega impressionante de todo o time. Gabigol jogando uma barbaridade, correndo para todos os cantos, servindo como garçom no lance do gol do Pedro, para o Mateuzinho, aí sim, o Mateuzinho cruzando e fazendo gol. Mas no segundo tempo, depois daquele primeiro tempo animado, embora tenha acabado só 1-0, o time voltou a diminuir o ritmo, voltou a perder a cadência, voltou a dar espaços na defesa e quase, mas quase sofreu um empate num dos últimos lances com o Apodi. Sorte do Flamengo e de Paulo Sousa, que o Apodi chutou por cima. Se não fosse isso, o Flamengo poderia estar amargando mais um empate de 1-1. Assim que o juiz apitou a partida, a torcida voltou a protestar, a vaiar muito e a hostilizar o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente Marcos Braz com coros bastante ofensivos. Enfim, a crise, a bagunça instaurada depois da última partida, da entrevista do Paulo Sousa, está longe de acabar, né? O Flamengo só tem uma solução, só tem uma alternativa para acabar com isso. É voltar a jogar bem o tempo todo. Não basta fazer um tempo bom e no segundo tempo diminuir o ritmo, parecer que perdeu o tesão ou então perdeu o fôlego. E a verdade é que a sensação da torcida ao sair com essa magra vitória de 1-0 não é suficiente para dizer, ah não, o Flamengo agora vai embalar. Está difícil acreditar nisso. Vamos ver, vamos esperar. Agora vem um jogo molezinha, né, contra o Sport em Cristal pela Taça Libertadores. E depois os dois jogos fundamentais, né, Fluminense e Fortaleza. Boa noite, André. Tudo bem? Como é que você está? O que você achou do jogo?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Um joguinho, tipo, vitória típica daquelas situações como a que o Flamengo viveu, né? Em que pouco se falou de futebol durante a semana, né? Ou desde o jogo de terça-feira. E ebulição política, aquela confusão toda. Então era natural que o desempenho não fosse tão bom, né? E até foi no primeiro tempo. Surpreendentemente, a escalação do Flamengo também surpreendeu, né? E tirando um dos volantes ali na dupla e montando o time com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, atrás do Gabigol, né? O Gabigol se movimentando muito e o Pedro mais na referência, uma formação ofensiva, né? Contra a retranca do Goiás, né? Do Jair Ventura, já era esperado, né? Linha de 5, às vezes linha de 6. E o Flamengo conseguiu ter um bom desempenho no primeiro tempo, né? Mas novamente esbarrando naqueles detalhezinhos, naqueles errinhos técnicos, aquele passe que vai virar aquela assistência precisa, jogada perfeita mesmo, bem coordenada, foi só realmente o lance do gol, passe bonito do Gabigol para o Mateuzinho, o cruzamento e o Pedro conferindo. Faltou criar mais situações cristalinas, principalmente nesse primeiro tempo. No segundo tempo aí vai cair fisicamente, isso aí é o normal desse brasileiro. Os times caem, por isso que no período de domínio tem que ser mais efetivo, tem que meter 2, 3 gols para se garantir justamente para esses momentos em que vai ter a queda física. No caso do Flamengo, vai ter queda de confiança também, porque deu para ver. O Maracanã sentiu e o time sentiu, né, como a torcida sentiu como consequência do time, a falta de confiança, de pô, a coisa não está acontecendo e o Goiás está vindo para cima e se a gente empatar, vamos voltar para o inferno de novo. E o time ficou meio apavoradão ali, até quem entrou, João Gomes errando muito, todo mundo errando muito, né? Eu questiono um pouco a substituição do Everton Ribeiro pelo Andréas e a forma como ele manteve a estrutura do time, acho que tinha que estruturar de outro jeito, mas enfim, minutos depois ele reformulou, né, com a entrada do Lázaro, depois com a entrada do João Gomes, Achei que o Gabigol poderia ter ficado, porque a saída dele de velocidade é
Tá travando, André. Tá travando um pouco a sua conexão. Eu concordo com a sua observação. Eu também não teria tirado o Gabigol. O Gabigol vinha fazendo uma belíssima partida. Ah, estava cansado? Talvez estivesse. Mas eu ainda assim não o tiraria, não. A menos que ele tenha demonstrado algum tipo de dor, algum problema muscular, coisa que eu acho que não houve. Inclusive, porque ele saiu andando normalmente, cumprimentou o Paulo Souza. Não estava com uma cara muito feliz, não. Mas, enfim, eu achei que o Paulo Souza mexeu mal o tempo todo. Eu acho que ele começou bem. Concordo com você, acho que foi uma boa ideia aquela de iniciar com um volante só, né? Com Everton Ribeiro, com Gabigol, com Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, contra um time que sabia que ia jogar extremamente retrancado, o Goiás do Jair, no Maracanã, certamente ia fazer linha de cinco e mais uma linha de quatro na frente e ia tentar levar o 0-0 para Goiás. Então acho que a escalação foi boa e acho que até funcionou no primeiro tempo, ainda que concorde contigo. Que aquele domínio, aquela circulação de bola e tudo, não resultou em grandes chances de gol. Dessa vez não dá nem para dizer que o Flamengo desperdiçou muitos gols. Na verdade, o Flamengo teve uma chance clara, cristalina de gol e botou para dentro. Então retoma aí, André, que eu acho que a sua conexão já está legal.
Não, é isso, era basicamente isso, né? E aí no final foi sufoco, né? Foi. E aí aquela questão. Se você não mata o jogo, se você não cria situação, esse time tem que voltar a feder a gol, como eu vim falando. Se tá 3-0, aquele lance do Apodi ia ficar como
Claro.
um lance engraçado do Apodi. E não um sufoco, um susto, como foi, né? Uma jogada de bate aqui, volta ali, né? Quer dizer, não foi erro exatamente de ninguém. A bola bateu no Ayrton Lucas e sobrou pro o Pablo, caiu, tropeçou no Apodi, e o Apodi saiu na frente para finalizar, para fazer o gol. Então, se tivesse 3-0, ou até 2-0, seria um gol do Goiás, né? Então, essa é a grande questão. Hoje teve problema de criação, porque era uma formação nova, era ofensiva, mas o time tinha que se adaptar a ela. Teve o mérito do Goiás, que se defendeu bem, né? Bom lembrar, Goiás fez bom jogo contra o Atlético Mineiro, fez bom jogo contra o Palmeiras, já tirou ponto desses times. Então, é um time chatinho. E o time tem que matar, tentar matar, criar outras situações. Tem qualidade na frente para isso. E por isso que eu digo, tem que caprichar mais nesses momentos, porque no segundo tempo vai cair fisicamente, porque está acontecendo isso com todo mundo. E no final foi sufoco, né? Diante desse contexto todo, foi um sufoco. E eu acho que as vaias no final são incompreensíveis, né? E engloba, a vaia, ela engloba todo mundo, né? Quer dizer, time, treinador, direção e tal, porque realmente foi uma. A partir de terça-feira foi uma semana vergonhosa para o Flamengo, né? Em termos de falta de comando, essa história absurda de reunião com presença de jogadores e tal. Enfim, tudo muito lamentável, justamente por conta dessa falta de comando. Enfim, eu escrevi sobre isso, você também. Pelo menos o time teve caráter, né? Correu, lutou. Até porque ia ficar muito feio, muito na cara, né? Se jogassem de má vontade e perdesse o jogo e colocasse o Flamengo na vergonha de entrar no Z4 do Campeonato Brasileiro, né? Então, pelo menos os jogadores tiveram vergonha na cara, correram, tentaram
Eu gostei
jogar
muito.
e conseguiram o
Gostei
resultado.
muito da entrega. Exatamente disso que você está falando. A entrega no primeiro tempo, para mim, foi até surpreendente. Deu até aquela sensação que, de repente, estariam jogando pelo treinador. Porque o Paulo Souza ficou muito fragilizado com essa história toda, né? E reunião no Ninho, e mentiu, não mentiu, a coisa ficou muito feia. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo de quem queria ganhar bem e tranquilizar, a situação toda, inclusive a do Paulo Souza. Mas o segundo, André, essa história de que o time, todos estão caindo no segundo tempo, olha, o Flamengo cai mais do que todos eles, não é possível, gente. A queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo tem sido sistemática. Sistemática. Tudo bem, eu até entendo. No primeiro tempo, o time marcou muito lá em cima, mordeu muito. Então é normal, ninguém aguenta jogar 90 minutos assim. Ok, no segundo tempo, você baixa um pouquinho a sua linha de marcação, dá um pouco mais de fôlego, principalmente para os seus atacantes que estavam correndo feito desesperados lá na frente. mas você não pode abdicar de atacar, né? E o segundo tempo, a partir de, sei lá, 15, 20 minutos, só o Goiás jogava. O Flamengo não passou a não chegar mais no ataque, ou chegar sem a menor, nem menor ofensivo, sem menor perigo para o time do Goiás, né? Eu achei o segundo tempo muito ruim. O que eu gostei no primeiro, eu não gostei no segundo. E aí me fica ainda sérias dúvidas se esse time vai, de fato, em algum momento decolar. Olha, nós temos um superchat que já entrou aqui, do Igor, né? Bota aí na tela de novo. Faz uma pergunta direta para você, André. Pergunta assim: André, dá
Deixa
para
eu
jogar
catar
com
aqui
Arão?
o superchat.
Tá aí. Dá para jogar com Arão de único
Não,
volante,
ele
como
inteiro, né?
hoje? Mas eu estou vendo aqui. Como Arão, como único volante, como hoje contra adversários mais fortes, achei os laterais muito bem. Abraços. O que você acha?
Ainda falou que gostava do meu visual cabeludão.
Isso aí eu deixei para lá porque não é tema da live.
Meu Deus. Mas enfim, não, eu acho que é uma formação pontual para esse tipo de situação. Eu acho que fica um buraco ali no meio que um adversário mais qualificado poderia aproveitar, né? Até porque o adversário mais qualificado não ia recuar tanto, né? Lógico, depende da situação. O Flamengo estiver precisando de uma vitória, por exemplo, num jogo eliminatório, tomar 2 a 0 fora de casa, precisa fazer 3 no Maracanã. Aí, independentemente do adversário, tem que ser uma formação assim, né, para buscar um resultado. Mas eu acho que tem que ser mais pontual. A linha de quatro, eu achei que funcionou bem, principalmente no primeiro tempo ali, bem coordenada. E nisso o Rodrigo Caio tem muita participação, porque ele sabe se posicionar, sabe orientar os companheiros, principalmente o Mateuzinho, que joga ali do lado dele, né, como lateral. Então a defesa ficou posicionada. Né? E nisso aí o Rodrigo Caio com o Pablo eles funcionam melhor do que com o Davi Luiz, que é mais deslocado, né? Então às vezes sai e tal, aquela coisa de querer ser o seu herói e tal, que é muito característico dele. Então eu acho que a coisa funcionou bem, né, no primeiro tempo. Mas é para esse tipo de situação, se o adversário tiver um contra-ataque mais rápido, mais perigoso, aí fica difícil. O Ayrton Lucas também, bem ali defensivamente, ele contra o Podi, que é chato, corre muito, né? Não é técnico, não é habilidoso, mas é muito rápido, né? Ainda é muito rápido. Como é que pode, né? 35 anos, ainda corre pra caramba. E o Ayrton Lucas teve alguma dificuldade ali com ele, mas controlou bem.
Eu achei os dois laterais muito bem. Nós depois vamos dar nota e tudo, mas eu achei os dois laterais muito bem. E o Mateuzinho, com enorme participação no ataque, né? O Ayrton Lucas com um pouco menos, mas muito bem no setor defensivo, que sempre foi o ponto fraco dele, né? Então eu achei que ele fez um partidaço hoje e começo a achar que se ele mantiver esse nível aí, o Felipe Luiz, com todas aquelas contusões permanentes que está tendo na panturrilha, talvez acabe amargando um banquinho, né? E o Paulo Souza me parece agora cada vez mais inclinado a jogar dessa maneira, né? Ele abandonou a saída de três zagueiros. Hoje, em alguns momentos, até o Ayrton Lucas fez ali pelo lado esquerdo, mas não foi muito, mas jogando com dois laterais mesmo, ainda que os laterais avancem. Eu acho que a formação está muito mais arrumada dessa forma do que era com aquela coisa dos três zagueiros e do Bruno Henrique grudado na esquerda, tá? O Bruno Henrique hoje circulou até pela ponta direita. Primeiro tempo me lembrou muito o Flamengo dos bons tempos, pela altíssima rotatividade, pela gana de retomar a bola ainda no campo do adversário, pelos zagueiros ali na linha do meio-campo ganhando quase todas as bolas que vinham, né? Que o ataque perdia, mas eles recuperavam a bola e botavam novamente para frente no ataque. E uma movimentação muito, muito interessante. Faltou concluir mais alguma coisa, né? O time chegava próximo, até concluiu uma bola com duas bolas com o Bruno Henrique, né? Uma que o Gabigol cruzou e o Bruno Henrique pegou de voleio, ela ficou no chão e o Tadeu espalmou. E uma outra jogada também de ataque pelo meio, tá? Que sobrou, o Bruno Henrique chutou por cima. Mas foi pouco, para o domínio que o Flamengo teve, foi pouco. Mas eu não sei, eu acho, o André, que caminha muito para uma formação como essa. Claro, concordo com você. Quando você jogar contra times Palmeiras e outros mais, você não pode jogar com um volante só. Mas contra time que você sabe que vai botar linha de 5, duas, uma de 5, uma de 4. Eu acho que está mais do que certo de não jogar com dois volantes. Ainda mais que os volantes que o Flamengo tem não são volantes armadores, né? Não são aqueles caras que contribuem para criar a jogada de gol. São desarmadores de bola mesmo. Né? Então, eu gostei da formação. É, só não gostei depois das substituições. As substituições, eu achei que ele começou a meter os pés pelas mãos. Olha aqui, mais um.
É, eu só achei que o Andréas, se ele fosse um cara ponta firme ali, ele poderia até ter começado o jogo, porque para jogar contra aquela linha de 5 ali, um cara que faz inversão de bola, de repente o jogo fluiria, porque o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, eles são criativos, mas não são muito de fazer inversão. E o Andréas faz, só que você não vai confiar no Andréas. Vou botar o Andréas para esse tipo de jogo. Não dá para confiar. Então, mas essa característica acrescentaria muito ao Flamengo no primeiro tempo, que foi aquilo. Pressionou, criou, mas era aquela coisa. Tocava a bola de um lado para o outro. Até a bola ir da direita para a esquerda são 4, 5 passes, quando poderia ser um só, né? E surpreender mais o adversário. Vamos ler aí o superchat.
É o superchat do Kevin dizendo: Ribeiro, que vinha fazendo bons jogos, hoje foi péssimo, apagado. Não achei ele péssimo no primeiro tempo, não. No segundo tempo, acho que o time todo apagou. Ele não foi tão brilhante como ele foi no jogo passado contra a Católica. Mas não achei que ele tenha feito uma péssima partida, não. É, vamos rodar o gol? Nós já estamos com o gol aí na ponta da linha. O gol é uma jogada primorosa. O gol é jogada, é uma jogada muito melhor do que o futebol que o Flamengo vem jogando ultimamente. Parem só. Como é que o Gabigol faz a jogada, mete pro Mateuzinho. Vamos rodar aí o gol. Não estava no ponto? Bota aí, gente. Olha aí o lance. Olha aí, Rodrigo Caio, né? Mete pro Gabigol. O Gabigol percebe o Mateuzinho entrando pelas costas do lateral, cruza, e o Pedro entra sozinho para botar a bola para dentro. É, belíssimo.
Pedro Carrasco do Goiás, né? Como Fargão do Goiás, né?
Isso acontece, né? Tem uns jogadores que vão de determinados clubes, eles costumam sempre deixar o dele, né? O Pedro, eu nem acho que o Pedro jogou muito bem hoje, não. Para mim, o Pedro só fez o gol, mas é o gol que dá a vitória, né? Então tem uma importância. Mas achei que o Pedro andou se atrapalhando em determinadas jogadas ali dentro da área e tudo. Mas é diferente, isso é outra coisa. Quer dizer, Flamengo, quando o Gabigol faz o que ele fez hoje, hoje ele fez muito bem. Nos últimos jogos ele não vinha fazendo muito bem. Mas ele hoje fez muito bem. Ir buscar a bola, lançar, cruzar, inverter jogada. Hoje o Gabigol, para mim, fez um partidaço. Mas não teve chance de gol. Então é o seguinte, se você não tem um cara como o Pedro, não adianta você puxar o Gabigol para fazer o que ele fez hoje. E o Flamengo estava fazendo isso. O Flamengo estava chamando o Gabigol para fora da área, o Gabigol jogava armando, tentando, não sei o quê, e quando chegava para cruzar, para fazer qualquer coisa, não tinha ninguém dentro da área. Hoje tinha o Pedro. Então, isso também me agrada nessa formação, né? Porque você passa a ter um cara que, segundo sempre se falou na época que o Paulo Sousa foi contratado, ele, Paulo Sousa, sempre fez questão de ter um centroavante, né? Então, eu gostei dessa combinação, independentemente de jogar com um volante a mais ou não, talvez essa seja uma solução para o dia que o Everton Ribeiro não estiver bem. Enfim, quando faltar um dos quatro, essa solução me parece bastante interessante. Eu continuo a achar que é uma bobagem aquele papo de que Pedro e Gabigol não podem jogar juntos. Podem sim. Essa jogada de hoje, por exemplo, prova claramente que sim. O Gabigol tentou várias vezes jogar com o Pedro hoje. É porque o Pedro não estava numa jornada feliz, né? Tirando o gol, que é importantíssimo. Mas ele tentou algumas tabelas, tentou algumas coisas, mas não estava acertando muita coisa não. Então, a dupla, né, não fluiu muito. Mas eu achei o momento do Flamengo, no primeiro tempo, o ataque do Flamengo, a movimentação, enfim, a gana com que jogou, muito legal. Se continuasse nos dois tempos, provavelmente teria ganhado uns 3-0, pelo menos, mas não continuou. E aí, no segundo tempo, ainda se deu ao direito de tomar aquele susto do Apodi, praticamente num dos últimos lances do jogo. Imagina se aquela bola entra. Meu Deus do céu. Enfim, gente, André, estamos chegando com 19 minutos e meio. Vamos fazer então o nosso primeiro intervalinho. Voltamos já já, tá bom? Não sai daí não, pessoal. Valeu.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
Estamos de volta para continuar nossa live. André, bola contigo aí, já que eu falei demais ali no finalzinho.
A minha impressão assim, é que a gente hoje teve uma atuação, a gente viu hoje uma atuação correta do Arrascaeta. Mas o Arrascaeta, para esse time do Flamengo fluir e as coisas acontecerem, o Arrascaeta tem que ser brilhante. Ou ter mais momentos de brilhantismo. E ele não está tendo. Né? É sempre muito errinho. É aquele... Tentou dois lançamentos para o Gabigol, errou. Tentou um passe em profundidade numa tabela com o Bruno Henrique, errou. Então é esse detalhezinho, é essa sintonia fina que eu acho que está faltando no momento e é dele que tem que sair, né? Ou, esporadicamente, vai acabar saindo do Everton Ribeiro, como aquela bola espetacular que ele encaixou para o Gabigol aí no último jogo, o Gabigol perdeu o gol. Então, assim, essa coisa do último passe e a finalização perfeita, ou até o penúltimo passe, e aí facilita tudo para quem vai dar o último, e facilita tudo para o cara que vai finalizar, como foi no lance do gol, essas jogadas no time do Flamengo eram mais frequentes. E isso está faltando, quer dizer, não é só o último toque, em alguns momentos é o último, a finalização que está errando, mas esse penúltimo também não está saindo, e muito em função, porque o Arrascaeta é quem clareia tudo nesse ataque do Flamengo. E ele não pode ter atuação nota 5, já vou até antecipando a nota dele. Ele não pode ter nota 5, a nota dele tem que ser de 7 para cima para esse time fluir, da forma como esse time joga, como esse time se organiza. Né? E não está acontecendo. Então, por isso também essa dificuldade grande das coisas acontecerem. Né? Engraçado que quando ele voltou ali no começo do Carioca, teve várias atuações, tanto que foi considerado um dos melhores jogadores, ou até foi o melhor, né, do Campeonato Carioca, e infelizmente agora ele não consegue dar sequência. Esse time Flamengo depende muito do Arrascaeta, já vai ficar sem ele, né, data FIFA aí. Eu vi gente dando ideia no Twitter do Gabigol se adaptar na função dele ali, né, jogar mais um volante, jogar Everton Ribeiro fazendo a função dele pela direita, o Bruno Henrique aberto pela esquerda, e o Gabigol fazendo essa função, rodando ali, e o Pedro mais na referência. É uma ideia que pode ser, não estou dizendo que é para fazer isso e barrar o Arrascaeta, não. Mas é uma possibilidade de fazer um teste numa situação assim. E o Arrascaeta hoje muitas vezes recuou para tentar organizar, vou até dar um desconto para ele, porque a função dele ficou ali, acho que até um pouco mais abrangente em relação ao que ele tinha que fazer no jogo. Ele tinha hora ali que ficava um desenho tático meio parecido com o time do Jorge Jesus, né? 4 na defesa, 1 volante, 3 à frente do volante e 2 atacantes, né? E o Arrascaeta fazendo uma função que era do Gerson. Aí eu acho que é um pouco demais para ele, né? Ele joga em espaço mais curto ali, tem que ficar mais perto da área para acionar os atacantes, né? Mas ele tem errado muito tecnicamente e isso tem pesado muito no desempenho do Flamengo.
Eu concordo contigo que o Arrascaeta... Eu não vou ser tão, vamos assim dizer, severo como você na nota dele, não. Eu vou dar um pouquinho mais. Mas eu concordo com você que ele não está desequilibrando, né? E a característica do grande craque que ele é o cara que dá o passe decisivo, é o cara que tira da cartola uma tabela ou um chute mesmo. Vamos lembrar quantos gols importantes o Arrascaeta fez, né? Levar o seu time a ter alguma vantagem. Ele hoje, eu acho que ele nem sequer chutou a gol, o Arrascaeta hoje. E eu achei ele muito mais preocupado na marcação, do que na armação. Ele conseguiu um belo passe, um lançamento para o Bruno Henrique ainda no primeiro tempo, tá? Mas eu vi o Arrascaeta hoje marcando na bandeirinha de córner até. Então, não sei, Paulo Sousa é uma das obsessões do Paulo Sousa e é uma das obsessões do futebol moderno, né? Todo mundo tem que marcar. Né? Futebol moderno, hoje em dia, se for uma coisa intensa, num ritmo como se joga lá fora, todo mundo tem que marcar. E o Arrascaeta não é muito de marcar, mas hoje eu ouvi marcando muitas vezes, disputando, até fazendo falta. mas na frente está devendo. Concordo contigo, está devendo. E não sei, essa ideia do Gabigol talvez seja uma ideia, mas há uma diferença brutal, né? O Gabigol, ele até sabe passar bem, ele sabe criar alguma jogada, basta ver o passe de hoje para o Mateuzinho, mas há uma diferença de estilo, de tudo, de cadenciar, né? O Arrascaeta é um cara que cadencia muito bem o jogo. O Gabigol já não faz tanto, mas sem ele, ele vai botar quem? O Vitinho? Quando voltar, não dá pedal, né? A outra solução seria o Everton Ribeiro nessa função. Mas também, embora seja um bom armador, não cumpre exatamente tudo que o Arrascaeta cumpre. Vai ser um problemão para o Flamengo, essa ausência do Arrascaeta, né? Por isso mesmo é fundamental ganhar os dois jogos que faltam. Olha aqui, tem mais um superchat aí que puseram, do Renato Alves. Ô, Denis, bota o superchat e deixa, não tira ele não, tá? Gabigol tem jogado como jogou hoje, desde o Renato, para agradar o Tite. Só não perdeu 10 gols porque não teve chance. Discordo um pouco de você, Xará, porque concordo que ele andou tentando muito jogar mais pelo lado direito ali, porque era onde ele via a brecha na seleção brasileira. Não adiantou nada, porque o Tite não o chamou e não vai chamar na hora da verdade. Mas hoje ele jogou mais do que pelo lado direito. Ele hoje jogou pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pelo meio. O Gabigol hoje jogou por todos os setores do campo. Se fizer o mapa de calor dele, vai ser impressionante. O lugar que ele menos apareceu, por incrível que pareça, foi dentro da área. Dentro da área ele apareceu pouco hoje. Diga, André.
Foi isso, né? O Gabigol, ele tá com essa movimentação. Talvez o Paulo Sousa tenha até colocado o Pedro justamente por isso, né? Que o Gabigol sai da área, né? E alguém tem que entrar. Diante de uma defesa tão fechada, né, de repente, e outra coisa, né, o Pedro, ele sendo esse centroavante de referência, ele fica na área, tem a questão da, tudo tem prós e contras, né, então ele se movimenta menos, abre menos espaço, mas ao mesmo tempo ele empurra a linha ali, os três zagueiros que estavam, né, para trás, e aí gera espaço ali, entre a defesa e o meio-campo, para um Gabigol, para o Arrascaeta, para o Everton Ribeiro, criar jogadas, né? Com o Mateuzinho aberto na direita, o Bruno Henrique pela esquerda, o Ayrton Lucas também aparecendo eventualmente. Então, a presença do Pedro ali é interessante por isso e porque justamente porque o Gabigol se movimenta. O Gabigol hoje, para jogar ali na frente, tem que ser um jogo em que o Flamengo realmente recue um pouco para poder lançar ele em velocidade, né? Mas aí tem que acertar o passo como o Everton Ribeiro acertou, e ele tem que acertar, obviamente, a finalização, né? E hoje eu acho que a movimentação dele foi a que tinha que ser, né? Pela escalação, pela formação, e a forma como ele ajudou atrás e tal, hoje não tem muito o que falar do Gabigol. Lutou enquanto deu... E o Paulo Sousa está tirando. Quando vê que cai o desempenho, quando cai o rendimento, né? Porque é aquela coisa, ele não fica mais lá na frente, descansando, entre aspas, sem a bola, né? Quando o adversário passa, né? O Flamengo está mais recuado, ele fica na frente, então ele não está correndo, ele não está participando e tal. Mas aí, numa situação dessa em que ele está jogando com o Pedro, ele precisa voltar mais, marcar mais, ajudar mais. E aí ele caiu fisicamente no segundo tempo, ali a partir dos 20, 25. E o Paulo Sousa não esperou muito para trocar e deixou o Pedro, né? Eu questiono um pouco, mas não sei em que situação estava o Gabigol também fisicamente, porque ele joga direto, né? De repente o Pedro estava segurando mais fisicamente ali para aguentar o resto do jogo. Então, mas a atuação do Gabigol foi boa, sim. Ele contribuiu taticamente. Quer dizer, hoje ele não teve a grande chance, né, para a gente falar... de desperdiçar ou aproveitar, que realmente ele jogou muito mais como um articulador.
Agora, uma coisa que me incomodou, André, ainda que eu reconheça que o Flamengo estava entregando o domínio do jogo, mas todas as substituições do Paulo Sousa foram para segurar a defesa. Ele tirou o Everton Ribeiro e botou o Andrés Pereira. O Andrés Pereira é um jogador que marca mais do que o Everton Ribeiro. Ainda que o Everton Ribeiro se entregue muito, tudo mais, o Everton Ribeiro não é um volante, o Andrés Pereira é. Depois ele tirou o Arrascaeta e botou o Thiago Maia. Dispensa comentários. O Bruno Henrique pelo Lázaro foi a única substituição que eu acho que foi mantendo o time no ataque. E finalmente ele tirou o Gabriel para botar o João Gomes. Aí muita gente vai dizer, ah, mas era para segurar 1-0. Pô, o Flamengo não pode jogando no Maracanã, sabe? Contra o Goiás. Se estivesse jogando contra o Palmeiras e tivesse um momento de desvantagem muito grande, até entenderia. Mas o Flamengo contra o Goiás, ele tinha que continuar tentando atacar. Ele tinha que fazer substituições para retomar o ritmo do Flamengo no ataque. E não para proteger a defesa. Eu achei as substituições muito infelizes, entendeu? Mais daquele técnico que acha 1-0 o máximo, do que o técnico que diz, não, peraí, nós somos o Flamengo, estamos jogando contra o Goiás no Maracanã, com todo o respeito do Goiás, nós começamos a atacar, caiu o ritmo, eu vou trocar para continuar atacando. E não vou trocar para me defender. E todas as trocas do Paulo Souza, tirando o Lázaro pelo Bruno Henrique, que ali foi uma coisa de dar mais fôlego, né? O Bruno Henrique já estava mais cansado. Aliás, como apanha o Bruno Henrique, é impressionante como batem no Bruno Henrique, né? Mas o resto tudo foi para a recusa, para evitar a catástrofe. Eu não gosto de treinador assim, não, André. Sinceramente, isso aí me incomoda bastante.
É, as substituições não foram boas e não fizeram o time melhorar, não. Não sei, vamos ver se foi uma coisa esporádica por conta dessa semana complicada, né, em que vencer era essencial, né? Se ele cai, se o Flamengo entra no Z4, aí eu acho que ninguém segurava ele. Não sei o que vai acontecer aí na coletiva, né? Não sei nem se já está rolando,
Não, ainda
mas
não tá, não.
que vai ter Marcos Braz, que vai ter Bruno Spina, pelo menos é o que eles falaram, né? Mas essa diretoria
Isso.
avestruz, de repente o Marcos Braz nem aparece, né, para
É.
falar nada, vai largar o Bruno Spina lá na furada. Mas enfim, pode ter sido em função disso, porque não tem sido assim as substituições do Paulo Souza. Não é, o time pode piorar, tudo bem, faz substituição dá errado e tal, às vezes até exagerando quando o time precisa do resultado, bota atacante demais, empurra jogador demais. Teve jogo que ficou Andrés Pereira e Everton Ribeiro de volantes e tal. Não é o padrão. Vamos ver se foi uma coisa hoje que ele forçou uma situação porque precisava da vitória de qualquer jeito, ou se vai ser um padrão agora pela situação, pela falta até de confiança dele no trabalho dele, no time, que não consegue fazer as coisas fluírem, né? Fazer mais gols e tal, abrir uma vantagem isso no brasileiro, né? Que na Libertadores os jogos são muito mais fáceis e o Flamengo tá passeando. Mas vamos ver na sequência. Mas realmente hoje não foi legal. Essas substituições, elas são compreensíveis, mas pelo contexto, não pela situação. Maracanã, Goiás realmente não explica. Mas o contexto da semana e a necessidade do resultado até dá para entender. Mas realmente, e acabar perdendo o jogo num contra-ataque, você vê. Né? Fez essas substituições todas e acabar perdendo o jogo num contra-ataque numa bola vadia. Então, ele deu para perceber que não vale a pena e ele pode repensar isso para os próximos jogos. Principalmente Fla-Flu, né? Agora, quer dizer, o jogo da
Claro, claro.
Libertadores é meio que protocolar e até se for 1-0 com o time reserva empurrando, o importante é ganhar para fazer os 16 pontos. Mas Fla-Flu é que é o jogo para o Paulo Souza. É nele que tem que se concentrar.
É, agora, qual é a projeção que você faz para esses dois próximos jogos? Quanto o Cristal, provavelmente vai entrar um time praticamente todo reserva, né? Não acredito que ele vá usar muito titular contra o Cristal e nem fazia sentido, né? Eu acho que contra o Cristal ele tem que botar para jogar o Marinho, botar para jogar o Vitor Hugo, deixar o Pedro jogar 90 minutos de novo, enfim. Agora, Fla-Flu, por exemplo. Isso é uma pergunta que eu queria te fazer, nós já andamos falando um pouco sobre isso. Você acha que a zaga vai ser mesmo Rodrigo Caio e Pablo? Davi Luiz vai virar banquinho?
Olha, é a tendência, porque os dois estão mostrando bom entendimento, segurança, né? Tão se entendendo bem com os laterais também na linha de quatro, com o Arão na proteção. Você vê que somente o Rodrigo Caio é essencial, né? Tomara que não tenha nenhum problema, não se lesione, que ele pode se lesionar até num treino. Você vê a jogada do Apodi foi justamente a única jogada em que o Rodrigo Caio saiu para combater o atacante e não ganhou a jogada. Aí abriu tudo lá atrás e aí desestruturou tudo, né? Eu não sei se o Davi Luiz vai acabar voltando para ser titular, dependendo do jogo, no lugar do Pablo. Mas para mim, na minha visão, hoje a zaga é Rodrigo Caio e Pablo, porque eles passam mais segurança, sem dúvida nenhuma. Em relação ao time do Fla-Flu, acredito que volte a ter dois volantes, o Arão e provavelmente o João Gomes, e o quarteto na frente, né? E principalmente um time concentrado, preocupado em fazer o jogo, jogar o futebol, não se guiar por provocação de jogador do Fluminense, questão de arbitragem, a pilha. E principalmente no Fla-Flu, essa questão de não fazer o gol no período de domínio tem que ser resolvida. No Fla-Flu não vai poder ser de novo aquele roteiro de empurrar, 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 não fazer o gol. E aí depois alguém fala, um Léo Pereira, um Hugo, qualquer outro, e aí o Fluminense vai lá e mata o jogo. Não dá para ter esse roteiro de novo. O Flamengo tem que virar a chave em relação aos Fla-Flus em termos de comportamento em campo e inteligência para fazer o jogo, né? Eu sei que fazer gol depende do adversário também permitir e tal, mas as chances que criar tem que aproveitar para poder abrir uma vantagem e não deixar o Fluminense levar o jogo como ele gosta de jogar, como ele gosta de levar e tem conseguido levar nos últimos clássicos.
Os roteiros dos últimos Fla-Flus todos, do Paulo Sousa, aliás, até sem ser do Paulo Sousa antes até, mas tem sido isso. Fluminense todo fechado, Flamengo domina, 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 não consegue, ou faz um golzinho só e o Fluminense vai lá no final e vira. Eu estou curioso, acho que o que pode mudar um pouco nesse Fla-Flu, e isso talvez seja bom para o Flamengo, é o efeito Fernando Diniz, né? Porque o Fernando Diniz não é de jogar. O Fernando Diniz não é de jogar todo fechado. Não mesmo. Então, talvez a gente tenha aí um roteiro diferente, que pode até ser bom para o Flamengo. Porque o Fernando Diniz certamente vai fazer
Não
o Fluminense
acredito, não.
jogar também. Você acha que o Fernando Diniz vai entrar todo trancado contra o Flamengo?
Acredito, não. A maior retranca que o Jorge Jesus enfrentou no Brasileiro de 2019 foi do Fernando Diniz. Flamengo e São Paulo,
São
0 a
Paulo,
0, jogo
Flamengo e São
amarrado,
Paulo.
né?
É verdade,
Eu acho que
verdade.
de novo ele não vai. Os próprios jogadores, até porque ele dá uma abertura de diálogo para os jogadores, os próprios jogadores vão falar, professor, tá dando certo desse jeito, não vamos mudar. Acho muito difícil que ele queira meter a mão nisso, até porque já se complicou na Sul-Americana e tal. Então, quer dizer, o trabalho dele já tá com uma certa turbulência. Duvido que ele abra o Fluminense para jogar contra o Flamengo. Duvido muito.
Não, abrir eu não acredito. Eu só acho que ele, com todos os problemas que você está citando aí, da situação da Sul-Americana ter ido mal, está praticamente desclassificado, tá? Ele é um técnico mais ofensivo do que o Abel Ferreira, do que o Abel Braga. O Abel era o rei da retranca, né? Contra o Flamengo, então, acima de tudo. O Fernando Diniz é um técnico que procura jogar um pouco mais. Mas concordo contigo, a situação é uma situação difícil também, né?
Mas até
Enfim,
o Roger jogou
como é.
assim. Até o Roger
Também jogou
Machado,
fechado, né?
que é um treinador também mais ofensivo, lá contra o Rogério Ceni no Brasileiro, no último Brasileiro, no turno, Fluminense fechadinho, lá na Neoquímica Arena, fechadinho e jogando nesse roteiro aí. Não acredito que o Diniz saia disso, não.
Aí o Flamengo vai ter que, uma vez mais, fazer os gols e não sofrer os gols, né? Porque o grande problema do Flamengo nos últimos jogos, as duas coisas têm sido, né? O Flamengo não consegue transformar o domínio no número de gols que seria compatível com o tempo que ele passa com a bola, pressionando no campo do adversário, e se mostra frágil na defesa quando é contra-atacado, né? Concordo contigo, acho que o Rodrigo Caio é outro nível de zagueiro, ele é o melhor zagueiro tecnicamente de todos, sem a menor dúvida, mas vamos ver se ele vai continuar resistindo a essa sequência de jogos. Não acredito que ele jogue contra o Sport em Cristal, não. Acho que provavelmente vai jogar contra o Sport em Cristal, Davi Luiz e Léo Pereira, por exemplo, que estavam os dois no banco hoje, né? Vamos ver. Agora, insisto, o Flamengo precisa ganhar os dois próximos jogos. Para que o Paulo Sousa tenha um mínimo de paz, o Flamengo precisa ganhar os dois próximos jogos. Porque se você olhar na tabela, o Flamengo nesse momento, com essa vitória, ele deu uma subidinha, né? Ele está em 11º nesse momento. Mas tem uma porção de gente que vai jogar ainda no domingo. Então, esse 11º dele pode. América e Botafogo já estão na frente dele. Tudo bem, não ultrapassam. Mas Cuiabá Internacional, por exemplo, Cuiabá tem 7 pontos. Se o Cuiabá ganhar, ele já passa o Flamengo. O Internacional, que está abaixo do Flamengo, está com os mesmos 9 pontos. Está abaixo por causa do saldo de gols. Se empatar, já passa o Flamengo. Corinthians e São Paulo, os dois estão acima. Fortaleza e Fluminense, o Fluminense agora ficou abaixo, mas o Fluminense tem 8 pontos. Se o Fluminense empatar, ele já passa o Flamengo também. E o Fortaleza, está lá embaixo, né? Fortaleza é a lanterna do campeonato, por incrível que pareça. Mas é um jogo perigoso esse Flamengo e Fortaleza. Hein? Ouçam o que eu estou dizendo, jogo perigoso. O time do Fortaleza está com péssimos resultados, mas continua a jogar um bom futebol. Não está conseguindo transformar os resultados, o bom futebol em resultados. E finalmente, Atlético Paranaense e Avaí. O Atlético Paranaense está lá na zona do rebaixamento. Enfim, o Flamengo ainda pode acabar esse 11º, pode voltar a ser 14º, por exemplo. Então, para o Flamengo começar a sonhar com alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro, é fundamental que ele vença os 3 jogos que seguem da Libertadores e os 2 do Brasileiro. Vamos ver se isso vai ser possível. Você acredita que o Flamengo vai conseguir fazer isso, André?
Minha questão é o Fla-Flu. Se ganhar o Fla-Flu, aí pega a moral e aí ganha do Fortaleza. Agora, se complicar de novo um Fla-Flu, perder, aí eu nem sei o que pode acontecer. Aí é um grande ponto de interrogação. E aí o jogo contra o Fortaleza vira um jogo parecido com esse. Contra o Goiás ou, de repente, até um jogo de estreia do próximo treinador. Vai saber, né? No Flamengo tudo é possível.
Aliás, sobre essa história do próximo treinador, né? O Jorge Jesus ainda não se fechou com o Fenerbahçe, mas o Fenerbahçe ganhou hoje um jogo que o garante na próxima Liga dos Campeões. O que é, vamos assim dizer, uma coisinha a mais para agradar o Jorge Jesus, embora ele saiba que o Fenerbahçe não vai ter chance nenhuma de ganhar a Liga dos Campeões, mas de repente pode fazer uma campanha, passar da fase de grupos e tal, enfim, tentar chegar umas oitavas, umas quartas no máximo, né? Então isso aí pode ser mais um detalhezinho a favor do Jorge Jesus. Que já começavam a falar, aliás, houve um papo lá, né, que antes dessa reunião, os jogadores do Flamengo teriam ido ao Landim pedir para contratar o Jorge Jesus. Eu não acredito nisso. Você acredita, André?
Não acredito.
É uma história, eu acho que um pouco fantasiosa, né? Não vejo os jogadores do Flamengo indo pedir pela contratação do Jorge Jesus e para derrubar o Paulo Sousa. Sinceramente, não acredito muito nisso, não. Ô André, vamos dar as nossas notas, então? Hoje as notas vão ser um pouco mais sucintas, né? Vamos começar aqui, então, com o Hugo. Comece você com o Hugo aí.
Não foi vaiado, também não cometeu nenhum grande erro e também não fez nenhuma grande defesa. Nota 5.
Eu vou dar você um pouquinho mais generoso que você. Eu vou dar nota 6. Eu acho que ele, hoje, a grande vantagem foi não demonstrar insegurança, né? E começar, ainda que aos poucos, ele chegou a ser vaiado um pouquinho no início, mas depois as vaias diminuíram e eu acho que o fundamental é que a torcida comece a acreditar um pouco nele, até porque é o único goleiro que o Flamengo tem. Então, eu vou dar nota 6 para o Hugo. Mateuzinho, eu acho que o Mateuzinho fez um partidaço hoje. Acho que jogou muito bem. Independentemente do lance do gol, ele foi muito bem no apoio no primeiro tempo, principalmente. E no segundo, quando o Flamengo começou a dar um pouco mais de espaço, ele foi muito bem também na marcação. Ainda que o único chute do Goiás tenha sido uma jogada pela esquerda, mas eu acho que ele foi muito bem. Eu vou dar nota 7,5 para o Mateuzinho.
Vou te acompanhar nesse 7,5. Ele foi muito bem mesmo na marcação ali, compondo ali. Com o Rodrigo Caio a coisa muda. O Rodrigo Caio orienta muito bem ali os companheiros na linha de 4. Sempre foi assim. Então, está ajudando muito o Mateuzinho e ele se sente mais seguro porque tem um cara cobrindo ele ali melhor, né? Então, vou te acompanhar no 7,5. Gostei muito do Mateuzinho hoje.
Então, Rodrigo Caio, que nota você dá para o Rodrigo Caio?
10. Não, 9. Não vou dar 10 de novo, não. 9, porque teve um lance que ele perdeu e que foi a origem do contra-ataque que o Apodi quase marcou o gol. Não foi culpa dele, mas ele perdeu a disputa ali. E aí complicou a defesa toda. Fora isso, perfeito. Perfeito e maravilhoso ter jogado os 90 minutos. Aí é a melhor notícia para o Flamengo.
Eu vou dar nota 8 para ele. Não que eu acho que ele tenha falhado, não. Eu acho que ele foi muito bem. Nesse lance você tem razão. Mas eu senti falta do Rodrigo Caio. Ainda que no lance do gol, seja ele que passe a bola para o Gabigol. Mas aí é um passe lateral, né? Eu senti falta do Rodrigo Caio usando mais os passes verticais dele, que normalmente são muito bons. Então vou dar nota 8 para ele. Rodrigo Caio, Matheusinho, Pablo, começo eu. Pablo, achei muito seguro, também vai levar nota 8. Ganhou praticamente todas as disputas. E no lance, que quase foi a tragédia do gol do Apodi, eu acho que ele sofreu falta do Apodi. Ele bate com o Apodi e cai. Então, não comprometeu para mim nota 8.
É, eu não achei falta, não. Achei que foi acidente de trabalho ali, tropeçou. Num... Mas enfim, se também se fosse marcasse falta, seria marcável ali, porque houve um choque, né? E gostei dele muito também. Muito seguro e tá se entendendo bem com o Rodrigo Caio. Nota 8,5.
Ayrton Lucas.
Ayrton Lucas, bem também. É, tendo problema ali com a Podi, mas procurando marcar ali e principalmente já tentando se soltar um pouquinho mesmo nessa situação de uma formação mais ofensiva, ele procurando se soltar, tentando chegar na linha de fundo, não criou nada assim substancial, mas jogou bem e está crescendo ali. Eu concordo contigo. De repente, Felipe Luiz não volta assim automaticamente como titular, não. Vou dar 7,5 para ele.
Eu vou dar 8. Eu gostei muito da atuação do Ayrton Lucas. Muito, muito. Tanto na frente como atrás. William Arão. William Arão sou eu que dou. Ou sou eu? Sou eu que começo. William Arão, achei que fez uma partida correta. Fez uma partida correta. Não, dessa vez não teve gol de cabeça, mas foi correto. Nota 7 para ele.
Né, também a atuação dele foi ali precisa ali na frente da defesa, muito concentrado, talvez pelo fato de estar sozinho, né, e o time mais exposto, ele jogou mais atento, mais ligado, pressionando quando o adversário perdia a bola, ele saía para pressionar. O Pedrinho até elogiou isso, durante a transmissão. O Arão tá bem, hein? Tá bem nesses últimos jogos. Vou dar nota 7,5 para ele.
Beleza. No lugar dele. Não, ele não saiu. Depois dele, nós vamos então para o Everton Ribeiro. Que nota você dá no Everton Ribeiro?
Everton Ribeiro não foi tão bem como em outras partidas. Acho que ficou um espação ali para ele cobrir, em relação aos outros jogos. Ele voltava muito para ajudar o Mateuzinho, voltava muito para ajudar o Arão. Acho que ele se sacrificou bastante fisicamente nesse jogo. Não fez nada brilhante, mas também não errou tanto quanto em outros jogos. Procurou dar mais sequência, jogar um pouquinho mais simples. Não foi brilhante, mas eu acho que jogou bem. Vou dar nota 7.
Eu hoje vou dar nota 6 para o Everton Ribeiro. Acho que ele brigou muito, marcou, tá? Mas ele não desequilibrou, não deu um passo como aquele pro Gabigol, né? Vou dar nota 6 para ele. No lugar dele entrou Andreas Pereira. O Andreas Pereira, como sempre, para mim, não cheira nem fede. Vai levar nota 4.
Né, 4,5. Não vou dar 5 também, porque não foi uma atuação razoável. Ele perdeu uma bola ali que gerou um contra-ataque pro Goiás. Acrescenta muito pouco, né? Realmente é só inversão de bola quando o time está pressionando e se ele acerta, né? Mas é muito pouco, né? É muito pouco.
Ok.
4,5.
Arrascaeta. Que nota você dá para o Arrascaeta?
Eu tinha dado 5, mas vou aumentar um
Você já deu
pouquinho
5,
para
né?
ser mais coerente com as outras notas. Se anotar aí o 5 do Arrascaeta, troca por 6 aí. Subiu um pouquinho que ele participou, lutou e tal, e vou nivelar um pouquinho com outras notas boas que eu dei. Mas ele pode render mais, né? A gente já conversou sobre isso.
Também concordo. Acho que o Arrascaeta teve uma atuação nota 6 e para o Arrascaeta é uma nota baixa, mas é a nota que eu acho que ele merece. Thiago Maia entrou no lugar dele, entrou no finalzinho, né? Não vou nem dar nota para o
Finalzinho.
Thiago Maia, sem nota. Sem nota. Bruno Henrique. Bruno Henrique, começo eu. Eu achei que o Bruno Henrique fez um ótimo primeiro tempo, só foi parado com falta. Teve um lance num cruzamento, num lançamento do Arrascaeta que ele vacilou, em vez de ir para o gol direto, ele ainda deu uma rateada ali, tentou um drible, aí o contra-ataque se desarmou. Mas ele, quando pega a bola, é um terror para a defesa adversária. Vou dar nota 7 para o Bruno Henrique.
É, 7 está justo para ele. Ele jogou bem mesmo, mas depois caiu no segundo tempo e duas vezes botou a mão no joelho direito, né? Duas vezes botou a mão ali no joelho, e quando ele bota a mão no joelho, ele começa a não arriscar mais tanto. Mas depois ele pegou mais confiança, participou, foi lá para o lado direito, finalizou, se movimentou, que é sempre importante. na dinâmica para não ficar preso lá do lado esquerdo. Ele jogou bem mesmo. Vou dar nota 7.
Isso. Lázaro entrou no lugar dele. Acho que o Lázaro também não somou grande coisa. Vou dar nota 5 para o Lázaro.
5 mesmo. Não acrescentou muito, não.
Tá, Gabriel. Gabriel, é você que começa.
Gabriel jogou bem, né? Jogou bem, movimentação, criação, a gente já falou muito. Passe espetacular pro lance do gol, né? É o passe que quebra a defesa, né? E facilita pro cara que vai dar o último passe pra finalização. Clareou tudo ali, né? Ele hoje jogou bem nessa função aí. Vou dar a melhor nota, nota 8.
Eu vou dar 9 pro Gabriel. Achei um partidaço do Gabriel.
Ele é a melhor nota, você não, né? Porque eu dei 9 pro Rodrigo Caio. Desculpe.
Eu vou dar 9 pro Gabigol. Acho que fez um partidaço. Hoje, realmente, só faltou o gol. João Gomes entrou no lugar dele também no finalzinho. Também vai levar 5, porque também acho que pouco teve tempo para contribuir. Não sei que nota você dá, André.
5 também. Ele deu uns moles ali, uns vacilos e tal, mas está dentro do... Não acrescentou como em outros momentos, de tomar muita bola e tal. E também ele já entrou mais perto do final. Time muito sem confiança, eu acho que nota 5 está adequada para ele.
Tá. Pedro, começo eu. Eu acho que o Pedro não fez uma grande partida, mas o Pedro fez o gol. E o gol da vitória. Então, não dá para dar menos do que 7 para o Pedro. Eu vou dar 7,5 para o Pedro, mas eu acho que ele ainda está devendo. Mas a bola também não está chegando tanto a ele. Né? A que chegou com clareza, ele botou lá para dentro. Nota 7,5 para o Pedro.
Vou dar 7, eu acho que fica mais justo, porque ele realmente teve erro técnico, andou se enrolando ali nos lances, que ele não costuma se enrolar, acho que estava tenso também, né, ansioso, mesmo depois de marcar o gol, mas foi fundamental, né, empurrou a bola para dentro, que em muitos jogos ficou faltando.
Paulo Souza, qual é a nota que você dá para Paulo Souza?
Paulo Souza... O contexto do Paulo Souza foi bem complicado para esse jogo, né? Entrou muito pressionado e acertou na escalação inicial, empurrando o time muito para frente. Mas realmente dá para entender, mas a verdade é que não funcionou e ele quase me perde outros 2 pontos em jogo em que era para o time vencer, num contra-ataque, numa bola vadia. Numa saída errada ali, num lance que deu tudo errado, menos a finalização do Apodi, que aí deu tudo certo pro Flamengo. E ele acabou se livrando. Mas, assim, seria, sei lá, 7 pela escalação inicial e 3 pelas substituições, vai ficar com 5.
Eu acompanho até o 5. Também acho que ele começou bem e acabou mal. Mas, pelo menos, conseguiu a vitória. André, considerações finais. Já acabamos as notas, temos ainda um tempinho para as considerações finais que você queira fazer.
É confirmar os 16 pontos. Assim, na situação que está o Paulo Souza, toda vitória é fundamental. Então é confirmar os 16 pontos, mesmo com o time misto, bota os titularizinhos lá no banco, que se a coisa complicar, não acredito, que pelo amor de Deus, né? Bom, se bem que complicou contra o Altos, né? Enfim. Mas bota um misto ali, descansa quem está mais desgastado e tal, mas deixa no banco um ou outro que possa contribuir. Ganhar o jogo, não precisa golear nem nada, porque 16 pontos são 16 pontos e já fez bastante saldo e tal. O importante é estar ali entre as 2, 3 primeiras campanhas, o Palmeiras vai ter a primeira mesmo. E o Fla-Flu? Fla-Flu é a final, é mais final que a final do Carioca. Para o Paulo Souza. É o jogo. Se ganhar, clareia tudo, aí acaba o estigma com o Fluminense e tal, e aí o trabalho dele ganha confiança. Se perder, meu amigo, ou até se empatar também, se não conseguir ganhar o Fla-Flu, se o Fluminense mantivesse escrita, aí vai complicar bastante para o Paulo Souza. E aí não sei nem se ele tem futuro, não sei nem se tem jogo contra o Fortaleza.
Tá certo. Concordo contigo em relação ao Fla-Flu. Acho que é o jogo para ele nessa série de 5 jogos, né, que supostamente ele está jogando o destino dele. É o jogo mais importante, é o adversário mais difícil, e ele precisa ganhar e precisa convencer. O grande problema desse time do Paulo Souza é que ele vence, mas não convence. O Católica ele até jogou bem, mas hoje contra o Goiás, que ele fez um ótimo primeiro tempo, que ele poderia dizer, não, vamos sair aqui aplaudidos, festejados pela torcida, uma vez mais deixou cair muito a peteca no segundo tempo, e por pouco, muito pouco, porque o Apodi não é de perder aqueles gols, e ele tinha somente o Hugo na frente dele, por pouco o negócio não entornou, né? Enfim, acho que o Paulo Sousa ainda continua na corda bamba. Vamos ver o que nos aguarda aí do Flamengo em relação aos próximos jogos. A próxima live é na terça-feira, depois de Flamengo Sporting Cristal. Um jogo que, convenhamos, é uma barbada, né? Sporting Cristal no Maracanã é o tipo do jogo que o Flamengo, até para desanuviar o ambiente e tudo, tem que ganhar de goleada, gente. Tem que ganhar de goleada e jogar bem. Ganhar do Sporting Cristal como ganhou do Altos é o fim do mundo, entendeu? Inclusive porque o saldo de gols é o que provavelmente vai decidir quem vai fazer a segunda melhor campanha. O Palmeiras já está com a primeira, tem jeito. O Palmeiras vai fazer os 100% e ninguém mais vai fazer 100%. Está todo mundo brigando para fazer... não sei quantos por cento é, mas enfim, são os famosos 16 pontos. Em vez de 18, 16 pontos, porque teve um empate. Todos os outros tiveram pelo menos um empate. Está nessa briga Flamengo, River Plate, Estudiantes de La Plata. E o Flamengo está até com o melhor saldo de gols no momento, mas muito apertado. Então o Flamengo tem que ganhar do Sporting Cristal, ganhar bem e golear para garantir a segunda melhor campanha. E só contra o Palmeiras, se cruzarem antes da final, é que faria então o segundo jogo fora. Seria um bom momento para Paulo Sousa mostrar um pouco mais do que tem mostrado até agora. É isso aí, André. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Obrigado a todo mundo que estava com a gente. Gente, senta o like aí, cara. Cadê o like? Cadê o like? Senta o like aí. Pode ter mais like. Valeu, galera. Obrigado. Abraço. Tchau.